Olá, bem-vindos ao Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
E aí, Pati?
Mais um BO.
Mais um BO significa que mais um mês foi superado. Porque é isso.
Pois é, muito bom.
Superação.
Um mês mais gostoso, um carnaval aí no meio, né? Uma folguinha um pouco maior para quem é de folga, uma festa para quem é de festa, enfim. O mês da alegria. Então foi um mês um pouquinho mais gostoso do que janeiro, eu diria.
Ah, sim. Mês mais curto também, com menos
Mais
dias
curto,
úteis.
exatamente.
Isso é importante.
Se você me permite, eu queria começar invertendo um pouquinho a ordem nesse BO,
Permito.
porque a gente teve o carnaval,
Isso.
mas não só teve o carnaval, teve também uma informação muito, muito importante que veio direto de Beyoncé, que é a era country, vindo aí finalmente. Portanto, eu já estou preparada, eu já
Que aí?
comprei o meu. Aqui eu já tô ouvindo aí um Trinque Tinoco, tô assistindo Rei do Gado, investindo em boi, né? Vendo aí o que dá para fazer já para entrar na minha era country também, porque eu realmente não conheço muito, então eu vou aí entrar junto com Beyoncé na era country. Quem não ouviu ainda, duas músicas já foram lançadas maravilhosas, vão escutar, vão dar o play porque vale a pena. E é isso, então assim, o maior anúncio do mês, para mim pelo menos, foi esse.
É isso aí.
É isso, foi só o que importa.
Com certeza, preparando aí pra era country da Beyoncé, honrando suas raízes texanas. Quem sabe ela não aparece com a bandeira confederada? Não sei.
Certeza, vai rolar sim. Enfim, é isso, então todos fiquem a postos, né? Em março, provavelmente, a gente vai ter uma semana de março em que vai ter álbum, vai dropar álbum da Shakira, da Beyoncé e da Ariana Grande, acho que no mesmo, na mesma semana. Então assim, no final de março eu estarei insuportável, completamente insuportável. Mas vamos então agora seguir a ordem do nosso PO.
Vamos sim, tranquilo. Se pá, é um bom
Certo?
motivo pra gente voltar com a playlist, hein? Agora bateu uma saudade, né?
Não é?
Pode fazer uma playlist de 2024, porque aquela lá já tá
Verdade.
gigante.
Tá com mais de 400 músicas já.
Então,
A gente pode começar uma nova.
vamos começar uma nova, sim.
Real. Vamos. Fechou. Então vamos lá. Vamos falar de coisas boas que a gente assistiu esse mês. Um mesinho mais curto. Pessoalmente, eu vi menos coisa. Mas começa daí. O que que você tem de bom para recomendar?
Cara, a gente veio num batidão de Oscar, né? E pô, a gente foi até o último momento para poder gravar o episódio, esperando sair o Zona de Interesse. Mas aproveitei que já tava no embalo e fui assistindo algumas coisas que já estavam na minha lista fazia um tempinho. E aí eu assisti um filme que foi lançado ano passado, filme alemão. O título em inglês é A Fire e o título em alemão é Roter Himmel. E é um filme bastante assim. Ele passa por essa questão do melodrama de um escritor e um amigo que vão passar um tempo numa casa de veraneio. Só que o escritor era um cara todo complexado, né? Um cara todo introspectivo, que não sabe curtir a vida e tal. Aquele complexo do escritor
Um escritor,
clássico.
é isso.
Exatamente.
Um escritor,
Que é
certo.
alemão, que é pior ainda, né?
Pior ainda, certo.
E aí lá. Na casa que eles estão passando férias, eles encontram. São dois amigos, mas eles também se relacionam e se relacionam com outras pessoas. Tem uma espécie de relacionamento aberto ali. E a trama vai se envolvendo nesse sentido de que o amigo do escritor, ele é uma pessoa mais aberta e mais entregue às paixões e tal. E vai viver isso mais profundamente. E o escritor vai se retraindo e vai fazendo daquilo que ele tá vivendo motivo para a escrita dele, né? E aí o drama vai se desencadeando na relação dessas quatro pessoas. E aí vem as porradas, assim. É um filme que ele começa de uma forma lenta, mas a construção de diálogo e o quão insuportável é o protagonista escritor vão te ganhando com o tempo até um desfecho que ele é muito simbólico, desfecho trágico. E assim. Um dos melhores filmes que eu vi esse ano aí, tranquilamente, nessa batidona de filme que a gente tá fazendo, né? A gente assistiu mais filme do que dia, tem dia no ano já, provavelmente. Foi um dos melhores filmes que eu vi, assim, muito bravo. Filmaço, ele tá no Reserva Imovision, que é aquele serviço que fica atrelado ao Prime, né? Aquela subassinatura do Prime. Quem puder, vai na fé, porque é um belíssimo filme, cara. Filmaço real.
Muito bom. Eu fiz o caminho inverso. Eu confesso que eu tô um pouco saco cheio de ver filme. E eu dei um tempo depois que a gente fez o batidão do Oscar. E aí a gente tava acompanhando premiações, né? A gente tá
Sim.
acompanhando. A gente tá acompanhando as pré-listas, as listas de apostas, tudo isso desde dezembro, para fazer o episódio do Oscar. E aí muitas das premiações fazem cinema e TV, né? E aí, estamos acompanhando aí as premiações e só se fala de The Bear, que tá no Star Plus, que rapou basicamente todos os prêmios de comédia esse ano para televisão. Eu falei, quer saber do que mais eu vou assistir essa bosta, porque eu não tô aguentando mais, eu tô curiosa, porque assim, fazia muito tempo que eu não vi uma série de comédia levar tanto prêmio assim, seguido.
É
E aí
verdade.
tá na segunda temporada. Então eu peguei e fui assistir e matei as duas temporadas, eu acho que em uma semana, assim. É realmente. Eu não sei se eu consideraria completamente. É mais um drama comédia ali, porque a gente vai acompanhar um chefe que ele é muito talentoso, mas ele volta para casa em Chicago para ajudar o primo, que tem uma daquelas lojinhas de sanduíche, sabe? Para tentar fazer aquela lojinha de sanduíche para frente, depois de uma tragédia na família. Então, assim, tem um drama por trás, assim, que é bem pesado e bem triste, mas eles conseguem tirar a comédia disso em uns momentos que você mal espera, assim. E eu gosto muito do caos que eles conseguem criar, que é uma cozinha de um restaurante, né?
Ah,
Que é um
sim.
caos constante. E isso eles conseguem traduzir para a série de uma maneira muito boa. E gostei demais, assim. Então, foi. Quem tá procurando aquela série que você assiste sem parar, né? Às vezes a gente quer mesmo uma série para sentar não tenho que pensar muito, eu vou assistir isso aqui, do começo ao fim. Eu tô gostando bastante de The Bear, duas temporadas prontas, a terceira chega esse ano, acho que chega para julho, se eu não me engano. Muito promissora para virar uma das séries, assim, mais interessantes que eu já vi, que a forma como mistura comédia e drama, apesar de ter sido considerada só para comédia. Então, eu recomendo. Quem tem interesse, quem tá curioso, como eu fiquei curiosa, vale a pena ir checar. Dá uma olhadinha o que é The Bear. Muito gostosa, Justin.
Eu vou checar porque já tava na minha listinha, agora que você recomendou, eu vou dar uma procurada lá.
E agora
Parar
eu sou
de.
agropop, né? Então.
É verdade.
Então eu sei o que eu tô falando.
O agro é tudo, né?
Entendeu? Tem mais alguma coisa daí?
Enquanto eu maratonava a nova temporada de Soltos em Salvador, também fui. Temporada 4, cara. Tá de bobeira.
Bora.
Eu fui procurar na MUBI algumas coisas que eu queria e tinha uma listinha dos anos 90 lá. Tem ainda, na verdade. Muito boa. Só que alguns filmes já estavam saindo de catálogo, então eu fui me adiantar para poder assistir, né? Sem ter que ficar no DSP. E um dos filmes é um filme iraniano, chamado Gosto de Cereja, que é um filmaço. E eu aqui elogiando filmes iraninos, né? Virei o
Tem de
cinéfilo
tudo.
cult.
Tem de tudo nesse BO, pelo amor de Deus.
Mas é a história de um homem que ele está procurando uma pessoa. Que top ir até uma árvore no meio de uma região bastante cercada por essa parte de planagem de terra e tal. Tem muita parada assim, mineração e tudo. Mas ficou uma arvorezinha que ele pegou um espacinho debaixo dessa árvore. E o plano dele é o quê? É tomar todos os remédios dele para dormir. E ele pede para que a pessoa, às 6 da manhã, compareça lá, chame por ele. Se ele não atender, significa que ele cumpriu a missão. Se ele atender, é porque ele falhou. Sacou? Então ele tenta. Ele quer isso, ele quer isso. Ele quer oferecer isso como se fosse um trabalho extra para as pessoas. E aí ele vai perguntando aleatoriamente. Vai pensando pessoas aleatoriamente e fazendo essa proposta. Só que ele vai se batendo com a questão moral que tá cercada disso. Né? Tipo, então. Pessoas não aceitam porque falam, pô, eu não vou fazer parte do seu plano de se matar. Por mais que eu não tenha que fazer, eu não tenha parte nisso, eu me sinto parte. Tem gente que vira e fala, pô, mas para Deus isso é errado, sabe? E aí tem um cara que ele pega que topa fazer. Só que o maluco dá um discurso tão bolado para ele que ele começa a pensar no que é que ele realmente quer. Porque ele é um cara que não enxerga mais nada de bom da vida, por isso que ele não enxerga mais sentido em viver. E o cara começa a explicar para ele os sentidos da vida, né? E aí o título do filme Gosto de Cereja é uma parte emblemática desse diálogo. E aí ele fica com aquela pulga atrás da orelha. Então é um filme bastante existencialista no seu tônus primário, que vai ganhando camadas e camadas e camadas. E uma forma de narrar de mostrar as coisas acontecendo, que é muito bonita. Toda a parte de som do filme também é bastante interessante. Filmaço. Só que ele, acho que ele acabou saindo de catálogo do MUBI tem pouco tempo. Quando eu vi, eu acho que faltavam uns 4, 5 dias para ele sair, então, invariavelmente. Mas ele deve aparecer em algum outro streaming por aí. É um filme que tem a cara do Cine Belas Artes à la carte, pra ficar lá pra sempre, assim. Com certeza. E também não é tão difícil de achar. É um dos grandes filmes dos anos 90 aí. Muito elogiado. Gosto de cereja. Assistam. Apesar de parecer que ele caminha de boa, ele vai permanecendo com você, tal qual Zona de Interesse, né? Você vai levando ele pra frente, vai pensando nele, assim, e ele vai se desembolando na sua cabeça. Mas é um filmaço, eu recomendo demais.
Muito bom, muito bom. Vamos então pra Interwebs, e eu não sei se você lembra, a gente falou há um tempo atrás, eu acho que foi no BO, que as pessoas estavam dormindo aí no T-Pain, que o povo ouvia autotune e achava que era só isso que ele fazia. E aí, eu descobri faz 2 meses que o show aconteceu e tá no YouTube, e eu não sabia que tava no YouTube, acabei de descobrir. Ele fez um álbum de covers, em que ele tem inclusive um cover do Black Sabbath. Quem não viu, eu recomendo demais, mas o show é ainda mais incrível. Então eu vou deixar o link pra vocês, chama T-Pain, On the Top of the Covers. Ele basicamente cobre músicas, assim, clássicas, de vários estilos diferentes. O microfone tá ligado, acho que é importante falar isso, não tem autotune em nada. É o cara levando na voz. E é impressionante, assim. Eu acho que o T-Pain é o cara que, talvez musicalmente, que mais me surpreendeu nos últimos anos. É, do autotune mais chato do universo pra uma voz absolutamente incrível cantando Black Sabbath, assim, inesperado completamente. E ele foi muito ousado no álbum, sabe? Ele não foi só covers de R&B, que era o que talvez a gente pudesse esperar. É, tem muito rock. E tem outros estilos também que ele traz e dá o estilo dele. É, enfim, quem tá dormindo em T-Pain, fico triste por você. Mas se você quer ouvir música boa, cover bom de verdade, vozeirão, recomendo demais. Não perca, viu? Porque eu acho que esse é um cara que a gente tá dormindo no cara, mas talvez vai virar uma das vozes mais memoráveis nos próximos anos, viu? De verdade.
É, depois dele ter dado aquela... Não foi exatamente uma pausa, também foi meio forçado dar essa pausa, né?
Teve um problema aí, né? É, um preconceito aí, um negócio meio bizarro. É.
Mas eu acho que agora ele vem forte, assim, pra fazer as paradas que ele realmente tá afim de fazer. E a voz dele é muito diferente, assim, no bom sentido, né? Uma parada muito única. Vou dar um confere, eu gosto muito disso.
Real, faz dias que eu tô ouvindo esse, não o álbum, o show ao vivo, tem mais músicas do que no álbum, o show ao vivo, aliás, tá? Eu acho que ele fez algumas versões um pouquinho mais, uns medleys, assim. O show ao vivo que tá no YouTube é o que eu mais recomendo.
Perfeito.
O que tem daí?
Cara, esse mês no clube do Círculo de Poemas, né, que eu assino, né? Veio um resgate muito importante, que é o livro de poemas da Maria Firmina dos Reis. Foi um resgate muito legal. E aí, eu acho muito maneiro do Círculo de Poemas, que ele é um clube do livro, e ele é clube do livro mesmo, né? Não tem muita papagaiada. Vem o livro, vem uma plaquete, e vem uma folha dobrada, frente e verso, com descrição do que é o livro, né? Uma sinopse do livro, algumas indicações e tal, não tem essa parada de dar brindezinho, essas coisas assim, o que eu acho mais legal ainda. Mas, lendo o encarte, eles indicam um site, que é o Memorial de Maria Firmina dos Reis, onde, apesar de ser um site que carece de alguma atualização, né, e de uma formatação mais bonitinha, você tem tudo que foi lançado na Maria Firmina dos Reis disponibilizado em várias versões. Você tem textos de apoio, você tem exposições. E o que eu acho mais importante é que tem a revista Firminas. Ela tá indo para a segunda edição, que é uma revista focada na obra artística de mulheres pretas. Eles abrem algumas exceções, mas a maior parte é disso. É um revistão, assim. É uma revista de umas 500 páginas. Demora bastante a ser montado. Mas tem muito trabalho interessante de uma galera produzindo muita coisa foda, real, assim. E que é aquela parada, né? Tipo, periódicos artísticos, eles não são tão difundidos. Então, além do resgate da Maria Firmina, que é a grande pioneira da literatura brasileira, que ela é, e isso está sendo importantíssimo, Eu achei muito legal como iniciativa do clube a plaquete com quatro outras poetas da época, né, contemporâneas, a Maria Firmina, e no encarte constar essa dica que, além do resgate à obra de Maria Firmina, faz um aceno à contemporaneidade, né, da obra, daquilo que está sendo produzido hoje. Então, recomendo bastante mariafirmina.org.br. Conheçam o trampo, porque é bastante, assim, é no mínimo necessário, sabe? Além de interessante, uhum, é no mínimo necessário a gente divulgar as iniciativas desse porte. Então é isso. Eu fiquei encantado com o trampo. E assim, a revista, eu tô lendo aos poucos, porque realmente é muito grande, tem muita coisa. Mas é um trabalho de muito gabarito, muito qualificado.
Muito bom. Muito bom. Então vamos então falar de livro. A gente tem duas sessões, livros que a gente leu e recomenda, e livros que a gente tá de olho, lançamentos que a gente tá de olho. Eu vou falar rapidinho de uma peça. Eu falei, né, que esse ano vai ser meu ano do teatro. E eu finalmente peguei uma peça para começar esse ano. Eu li A Encruzilhada, do Kosi Efuyi, que é um togolês. E achei maravilhoso. Eu não conhecia nada dele, saiu pela Temporal. A gente já falou da Temporal aqui, né? Que é uma editora muito focada também em teatro. Então, quem tem interesse em ler teatro, acho que vale a pena conhecer o catálogo deles. Do Efuyi, eu acho que não tem muita coisa publicada no Brasil. Eu acho que a Temporal realmente pode ser muito pioneira nesse sentido. Eu nunca tinha lido nada do Togo, então também foi uma experiência muito específica disso. E a peça, ele vai falar sobre autoritarismo, né? Então a gente vai acompanhar alguns personagens que estão tentando entender o contexto no qual eles vivem. É uma peça curta, tem 80 páginas o livro. Eles estão tentando entender o contexto violento no qual eles vivem e o que, que isso quer dizer para quem eles querem ser na vida, né? Então a gente tem um poeta e uma artista, uma mulher, e o bate-volta entre eles é justamente isso, é tentar entender, né? Porque uma coisa é você virar a chavinha, você viver num estado democrático e de repente viver num estado autocrático ou, né, autoritário. Outra coisa é você nascer num estado autoritário, onde você só conhece isso. Então, eu acho que ele traz, como ele não, geograficamente, ele não coloca a peça em lugar nenhum, você pode transportar ela para onde você quiser. E aí eu acho que essa conversa do autoritarismo é óbvio, né? Aqui no Brasil a gente bate e volta, a gente tá, vira e mexe, a gente tá batendo, se batendo com essa conversa, porque, né, todo ano tem pelo menos um direitista falando besteira. Eu fiquei encantada com a forma como ele coloca isso, ainda mais colocar um personagem que ele chama de O Poeta, não tem um nome, é só O Poeta, que tá ali justamente para questionar o papel da arte dentro desse cenário autoritário, né? O que eu sou eu? O que eu faço? O que eu penso vale o quê, né, num país como esse, num momento como esse? É belíssima peça, de verdade, deu muito que pensar, ficou aquela coisa que ficou com você vários dias, assim, e definitivamente quero conhecer mais o autor, de novo, não conheço muito ainda, acho que vai ser um autor que eu vou ter que pesquisar muito, espero que a Temporal aí se empenhe para trazer mais coisa dele também. Pelo que eu entendo, ele é um autor muito celebrado na França, várias peças dele já foram encenadas, então, né, imagino que a gente tenha aí até motivos para trazer para cá. Mas enfim, tá aí, quem tem interesse em ler teatro, quem tá interessado nesse projeto, fica de recomendação, com certeza.
Show. Esse já tá na minha listinha, já. E mais uma vez, né? Hoje eu tô pegando todas as dicas suas aí e tô botando aqui na lista.
O PO também não deixa de ser a gente indicando um pro outro, né?
É verdade. Como se
não
a gente
deixa
não
de ser a nossa conversa do WhatsApp, né? Isso aqui.
É verdade.
Basicamente.
Exatamente. Sem expor nomes, mas...
É, exato. O que tem daí?
Cara, então, eu vou repetir o vídeo que saiu, o último vídeo do mês meu, mas não tem como não falar de Bolanho, né? E eu vou falar do Monsieur Pan, que é uma novela surrealista, noir, né? Na recomendação super específica, latino-americana. Sim. Mas o livro, resumidamente, fala sobre a morte do César Vallejo, talvez o grande poeta peruano, um dos maiores do nosso tempo, e... Ele pega um parágrafo escrito pela mulher do Vallejo, em que cita esse Monsieur Pan, que nada mais é do que uma espécie de curandeiro. Ele era praticante do mesmerismo, que é uma relação de troca de energia. E ele pega esse parágrafo e cria uma ficção baseada nisso. E aí a gente tem conversado bastante no Clube Porradeiro, né? Se você quiser ainda ler com a gente, pode vir para ler Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, sempre é tempo, que a gente vem falando sobre essa relação da ficção com a história, né, ou com a realidade material. E eu acho que esse livro ele serve para uma coisa que é bastante, bastante proeminente, que a ficção pode fazer, e talvez só a ficção possa fazer, que é afirmar certas coisas, né? E a base do livro é afirmar que César Vallejo foi vítima do descaso, da negligência do europeu para com o latino. Sabe qual é? A esposa do César Vallejo não pôde afirmar isso porque ela teria problemas jurídicos, mas o Roberto Bolaño pode afirmar. Eu acho que é um ponto importante da ficção.
Tudo, né?
Exatamente.
Inclusive.
Exatamente. Eu acho que esse é um ponto muito importante da ficção, então, como experiência, recomendo muito. Se você não sabe da existência desse livro e ficou curioso, vai lá no vídeo, que aí eu falo quase uma hora sobre ele. E ainda falta muita coisa. Mas é isso. Monsieur Pan, do Roberto Bolaño. Baita livro, novelinha meio escondida dele, né? Quase ninguém fala, mas é um baita livro.
Muito bom. Vou deixar o link do vídeo também. Quem não assistiu ainda, vai lá dar uma olhadinha. Inclusive, um dos comentários no vídeo foi de uma pessoa que adora Bolaño, mas não conhecia esse livro.
É, ele é muito pouco comentado.
Você vê que loucura, né, cara?
Porque criou aquela parada de, tipo, o Bolaño é o cara que meio que subverte ou rejuvenesce ou recria o estilo policial para falar das fraturas latino-americanas. E tem nos seus personagens principais poetas, né? E como nesse livro o personagem principal é essa espécie de curandeiro, veterano de guerra, inválido, assim, a galera meio que tira, porque é um livro que tem muitas pontas soltas, realmente. Tanto ele quanto o Terceiro Reich, alguns livros. As Agruras de um Verdadeiro Tiro. São livros que não estão dentro desse universo latino-americano tão explícito, sabe? De violência, uhum. Igual a gente fez em A Literatura Nazi e tal. Mas isso tá lá. Isso tá lá em vários pontos que vão ficando abertos. E aí, só que as pessoas vão meio que dando uma escanteada. E aí eu acho importante trazer pra conversa, porque são livros muito importantes, muito interessantes, muito ricos, e que abrem porta, por exemplo, pra leitura do César Vallejo. Tem pouquíssimas coisas publicadas no Brasil, né? Principalmente de poesia. Só a Editora 34 lançou uma antologia, mas tem algumas coisas, tipo Tungstênio, que é um romance lendário. Tem o que a Ellen traduziu também para Banderola. Então, mas
o que eu mais lembrava, acho que é o mais recente também, né?
É o mais recente. Mas é um autor, assim, profundamente importante para a compreensão da América Latina, é um dos grandes autores modernos, vanguardistas, que criaram uma forma de fazer literatura completamente própria, cheia de seus porquês e bastante estranha, às vezes, sacou? E então acaba abrindo essa porta também, acho que vale
muito
a pena.
Muito bom. Então assistam um vídeo e leiam um livro.
Isso.
É recomendado. Fica de recomendação pra mim também. Como a gente fala aqui, também não deixa de ser nós aqui, puxando a orelha um do outro pra ler coisas, assistir coisas, ouvir coisas e tudo isso.
Isso é hiperprodutivo.
Pois é. Lançamentos que a gente tá de olho. Além de Beyoncé, obviamente. Tem alguma coisa que você tem visto aí que vai sair de bom?
Cara, eu recebi uma coisa, não tá em mãos aqui agora, mas é o novo livro da Yumi. Nossa amiga.
Opa!
Yumi.
Opa!
Hi-Fi da Tarde e Haikais Noturnos, que saiu pela Editora Vilarejo, do Paulo Roberto Andel. Nosso queridíssimo, que já foi entrevistado aqui no Por Trás dos Livros, no primeiro Por Trás dos Livros.
Parceiro do podcast.
Exatamente. Então, houve esse lançamento, chegou às minhas mãos, eu já li. Eu não fiz o pós-fácil dessa vez, mas tem um poema dedicado, inclusive, um poema extremamente...
Nossa!
Apocalíptico. Eu não sei porquê.
Faz todo sentido.
Exatamente.
Faz,
né?
Muito bom.
Mas, enfim.
Muito bom.
Fica aí. Conheça um trampo da Yumi, uma belíssima poeta. Tamo junto, Yumi.
Beleza, é bom. E tá saindo, mês passado tinha um novo do Bolaño, que tava saindo, que você falou, né?
Isso.
Você comentou. E esse mês, um novo do Gabo, que sai pela Record. Em agosto nos vemos. Um livro que aparentemente estava guardado ali na gaveta, tiraram da gaveta e vão publicar. Então, anos e anos depois da morte dele, um livro novo do Gabo. Tô muito curiosa pra saber o que é. Não li sinopse, não li nada, porque eu costumo não fazer isso quando eu pego autores que eu já gosto. Esse é o tipo de livro que eu pego pelo autor mesmo. Enfim, é o tipo de livro que eu vou ler independente sobre o que é. Imagina, é igual você com Bolaño. Se é do Bolaño, lerei ou ei.
É isso.
Não é mesmo?
Com certeza.
O Gabo também é assim comigo. Então, tô de olho aí assim que liberar. Eu acho que agora que a gente tá gravando, tá em pré-venda ainda. Mas em março ele vai ser lançado, final de março, se eu não me engano, mas vem aí mais um Gabinho para os fãs. Tô muito curioso e muito feliz, finalmente. A gente falou que a Record era preguiçosa aí, tá trazendo umas coisas diferentes. Eu vou. Mantenho preguiçosa. Mas obrigado, Record, pelo novo livro do Gabo.
É aquela coisa, né? A gente critica, mas consome, porque também não tem muita opção.
A gente critica, mas gosta. Tá tudo
É isso.
bem, entendeu? É que nem família.
É
Você
família, é
entendeu?
família.
Tem também que ter um tough love, como eles chamam, os gringos chamam, sabe? O amor duro, falar as verdades. É isso, cara. É
É,
amor de
tá
família.
certo. Vou considerar isso nas minhas próximas
Tamo junto.
reflexões.
A Todavia não tá nesse nível ainda, mas
Todavia,
enfim.
aquele parente muito distante, aquele primo de segundo grau completamente inconveniente, que eu quero muita distância.
É, mas vira e mexe fala umas coisas, você fala, porra, realmente,
É, né? Tipo,
vou ter que comprar esse livro.
minha mãe traz a notícia e fala: é, realmente, tá certo nesse ponto.
É isso.
É.
É isso. Faz muito bem. É, mais alguma coisa importante que você acha que a gente tem que reforçar neste BO?
Cara, apesar de da gente lançar um BO, né, indicando coisas que a gente consumiu e tal. Durante o carnaval, eu literalmente não fiz nada além de assistir basquete, o dia inteiro assistindo basquete, que é uma parada que eu amo, e ficar à toa. Não li, vi pouquíssimos filmes, tipo, dois durante 5 dias, o que é muito estranho para a produção que a gente tem aqui no podcast, né? E a corrida do Oscar e tal. Mas foram dias do mais profundo sossego, relaxamento e falta de estresse. Então, recomendo que vocês tirem períodos de ócio, sem fazer
Ótimo.
nada, sem consumir nada. Isso é extremamente importante para o nosso funcionamento, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, sacou? Ficar olhando para nada,
Verdade.
tomar aquele cafezinho, sem se preocupar com qualquer coisa, sacou?
Foi bem.
Isso é
Sem
bom demais.
horário, sem meta,
Isso aí.
sem o que que eu vou fazer hoje, nada. Só
Isso
deixa a
aí.
cabeça voar. É, meu carnaval foi assim também, cara. Foi uma delícia. Eu tava precisando mesmo. E é engraçado porque, ao mesmo tempo que passa rápido, você sente que aproveitou. Eu não sei, eu tive essa sensação, apesar de não ter feito nada. Eu tive a sensação que eu aproveitei muito o carnaval pra
É,
descansar real.
eu acho que, pô, é uma vitória muito grande nossa essa coisa de, porque a gente produz muita coisa.
É.
São os nossos episódios em conjunto, cada um produz um vídeo por semana. Aí a gente, você tá sempre cuidando da manutenção aqui do YouTube, principalmente. Eu tô com a Nathalie falando, fazendo as paradas lá na rede social. A
É.
gente tem os nossos trabalhos, a dinâmica toda da vida. A gente conseguir tirar um final de semana, um feriadão, na verdade, 5 dias, e só relaxar, sem se preocupar com
É.
produção e manter as coisas funcionando, pô, é uma vitória muito maneira, sabe?
É.
É um sentimento muito gostoso que dá, de
E
a
dá
gente.
ânimo de fazer mais também, né? Você volta meio renovado para
Isso aí,
continuar.
isso aí. A gente começa a compreender o tamanho da parada que a gente tá fazendo, sabe? Esse mês a gente soltou vários vídeos bem densos, bem densos. Então, pô, acho que é um avanço muito grande na nossa forma de se organizar e é muito saudável também. Eu acho, eu fiquei muito orgulhoso disso. Não pensei nisso no carnaval, tô pensando nisso agora, essa é a minha reflexão de agora. No carnaval nem nisso eu pensei.
Justo, justo.
Mas tirar os feriados para descansar é importante, os tempos que a gente tem de descanso e não fazer nada é muito importante também. Não dá pra ser produtivo o tempo inteiro. Jamais.
É isso aí. E não precisa também ser produtivo o tempo inteiro.
Isso aí.
Muito bom. Nessa mensagem de otimismo e fé e compreensão, espero que seja assim o resto do ano também. Lá no final do ano a gente volta para esse BO aí para ver o que vai acontecer. Mas, com isso, encerramos mais um mês. Março, um mês longuíssimo. Temos muitas coisas planejadas. Lembrando que toda sexta sai episódio no podcast, no Spotify e nos agregadores. E aqui no YouTube, e de segunda e quarta tem vídeos novos, um meu, um do Caio, toda semaninha. E a gente sempre tira uma semana do mês de folga dos vídeos também, que é o mês que a gente normalmente tira, a semana que a gente tira normalmente para organizar o mês. Então a gente também tira uma semaninha de folga, mas estamos sempre por aqui. Comentem nos vídeos, nos digam o que vocês leram e assistiram e ouviram de bom esse mês. Vão ouvir a nova música da Beyoncé, as duas novas músicas da Beyoncé, que são maravilhosas. E a gente se vê em março.
É isso. Com BO, né? Semana que vem já tem mais já. Segunda-feira já.
Voltamos na porradaria.
É isso.
Temos episódio?
Temos episódio.
E tchau.
Tchau.
want you to know the power of the underground.
We'll fight alone, just as we used to do in those days.
All right. Fight just like we used to do.